We're talking about mind, or do you like... Saulo tá no Brasil, Saulo, Rose, oi!
Brasilzão!
Cara, muito bom, da casa. Você vai muito aí pro Brasil? Nós voltamos todos do Brasil agora, né? Eu fui agora em janeiro, a Rosa acabou de voltar. E você vai bastante para aí? Ou você tá aí desde aquela época do ano passado?
Não, tô aqui desde Natal, ainda tô aqui. Tô curtindo aqui o paizão. Estamos fazendo os resgates, tô com a energia da família. E o Xande chegou aqui tem uns poucos dias. E aí a gente faz a nossa reunião do clã.
Ah, bom demais, né, cara? Bom demais. Brasilzão, a gente mora bem aqui na América, a vida é boa, mas igual o Brasil, pra gente não tem, né, cara?
A energia daqui não tem outro igual.
É verdade.
Quase que eu não volto, hein? Quase que eu não volto. Se tivesse tudo empacotado, eu nem voltava. Fiquei pensando, volto ou não volto? Volto ou não volto?
Rose, faz um recap da tua viagem pro Brasil aí pra gente.
Cara. Ah, galera, bom, olha, né? Eu nem ia fazer mais o show, não. Já vou logo avisando pra todos os meus fãs, porque do Rafa esquece.
Ah, ela tá brava, Rafa, comigo, Saulo.
O Rafa tá me zoando, você não tem noção. Ele botou uma foto minha tão escrota. Tá tão escrota. E eu falei, se o Gary Tonon repostar essa foto, eu não vou mais no seu show. Nunca mais. O que, que o Gary fez? Duas horas depois, repostou a foto. Falei, parei contigo, bicho. Parou contigo, acabou, não quero mais falar com você.
E eu falei, agora, cara, eu falei, porra, tá mó gata na foto. Eu não tô nem
gata,
tô
babaca.
Horrível,
tava
falei,
você, né? Porra. Não se faça uma coisa
e
dessa.
Tá, Rose, mas existe uma poderosidade maior do que ter uma conta no Instagram e não seguir ninguém. Você nem me segue, amiga.
Não, não segue ninguém, você viu? Não segue ninguém.
É porque
ninguém.
Eu não sigo pessoas, eu sigo propósito.
É marketing.
Não,
parte pessoal.
Porque se eu for seguir alguma coisa, na verdade, porque eu não sigo ninguém mesmo, não. De vez em quando eu dou uma olhadinha assim, mas não vou muito, não. Na real, a minha intenção é seguir propósitos, não pessoas, entendeu? Então, enquanto eu me organizo
boa
meu
sorte,
propósito
cara.
Agora.
Você viu que tá sem propósito nenhum, né? Não segue nada lá.
A gente não tem propósito nenhum, Rafa. Já logo tapa na cara aí o propósito.
Galera, vamos lá. Começa a mandar propósitos pra Rose aí.
Vê se
encanta algum
vocês
aí pra ela
de graça
começar
demais. Tô até vendo, já que o timinho tá formando aqui.
Porra, Rose, mas nem propósitozinho, nem um meio propósito ainda.
Não, eu já tive já alguns, mas agora eu tô fazendo umas coisas que eu quero fazer e quando isso pipocar direitinho, aí vai estar lá direitinho. Mas não, não sigo ninguém.
Boa, boa.
Não sigo ninguém.
Mas conta, como é que tava o Brasilzão?
Bom,
o que você fez de bom?
Eu fui lá para ver bastante coisa sobre CTI, do cérebro, né? E ver um lugar também, se eu pudesse abrir uma clínica lá, onde seria. Fui checar a Chapada Imperial lá em Brasília, que foi tipo assim... Fora
não, como é que
normal.
Foi aqui na Chapada?
Cara, demais, o lugar é incrível. Então, a minha família. O que eu sabia é que a minha família. O meu primo mora na parte de baixo da Chapada, que não é nem da Chapada. A Chapada, na verdade, é um pedaço pequeno da fazenda inteira, que é dois irmãos, né? E a Chapada fica na parte de cima, tem várias cachoeiras, a gente faz os trails, pequeno, médio, grande, não sei o quê,
trilha.
Tipo um hike, trilha, faz trilha. E aí, só que a parte de baixo da Chapada que eu nem conhecia, tipo, eu lembrava quando eu tinha ido quando era criança, mas não entendia a magnitude do que é. São 8 quilômetros de rio, e cada viradinha do rio tem uma piscina natural. Viradinha do rio. E é tudo só um pouquinho acima do seu joelho, assim, entendeu? É baixinho, então dá pra ficar, tipo... E aí, mas tem várias challenges que eu quero descobrir como superá-las, e aí vamos ver qual vai ser, mas o lugar é... Perfeito.
Brasil, que não falta é challenge. Desafio é pro Brasil.
Verdade.
Pior que é.
Verdade.
Né, que
tudo é. Tem um negocinho que amarra outro negocinho. Eu falo, opa, isso é meio ok. Vamos. Mas eu não vejo como uma coisa ruim, não. Eu vejo tipo, como uma coisa que me excita para poder fazer as mudanças necessárias, entendeu? Vi
não,
sobre o CBD
verdade,
também.
Nosso jiu-jitsu, né, cara? A capacidade de improvisação, a capacidade de se virar nos 30. Vem muito bem aqui da... Da onde a gente vem, né?
E o Brasil, tipo assim, eu vi muita coisa sobre o CBD também nessa viagem, entendi um pouco mais sobre o que está acontecendo lá, como as pessoas veem as coisas, mas eu tô achando que está abrindo muito. Eu acho que é falta de educação mesmo, entendeu? Tem uma amiga, a Claudinha, lembra da Claudinha Jucá? A Claudinha ficava assim, ela é totalmente contra qualquer tipo de CBD, ela fala, não, não sei o quê. Aí ela assim, você sabe que ela tá quase me convencendo, eu tô quase tomando, ela é convincente, né? Ela tá me convencendo, ela fica falando como se fosse uma maravilha mesmo, quase me convencendo. E quase que eu convenço mesmo. Ela já convenci, né? Só não apareceu a hora certa ainda. Hã? É, só não, pra...
Só aquele creme que é muito bom. Muito bom.
O Alex Secure. O Rafa muito nem bom. Usa, né?
Lógico
nem
que usa. Uso. Lógico
sai
que usa.
Sai fora,
Rafa. Vendo meu joelho. Ah,
usando... Tem que treinar pra poder ficar dolorido. Mas treina aí.
Bicho. É foda. Eu tô com um tendão no, do meu joelho, atrás do joelho, assim, rompido, parcialmente. Vai fazer mais de ano já. E eu precisava fazer uma fisioterapia, mas eu sou vadio pra caralho, não faço. Eu já não
só
tenho...
uma perguntinha aqui, Rafa. Okay. Uma perguntinha aqui. É. Vai pegar o Alex Kill aí, por favor, que eu quero ver.
Ah, mas eu tô na Flórida, nem trouxe.
Ah, então se você tivesse com problema no joelho e estivesse usando, você estaria com ele na mão nesse
salão. Ah, sim, as horas...
Segunda-feira eu tô de volta em casa e eu vou começar a passar pra você ver. Vai arrumar meu joelho, é isso que você tá falando?
Vai, já teria arrumado já.
Aqui, olha lá. Olha
lá. Ah, olha lá, CBD.
Ah,
não conheço essa marca. Não conheço essa marca. Não sei do que você está falando. Que eu saiba que você... Hã?
Vou usar, tem que treinar, pô.
Treinar,
pra poder ficar do
mas eu tô tal, treinando pá. De volta já. Eu tô treinando de volta já. Eu fiquei. O que aconteceu também é que eu fiquei sem professor, né? O João Zeferino foi embora pro Brasil e eu não comecei a treinar com ninguém depois, né? E aí, mas eu me acertei lá com o pessoal do Renzo lá, combinei, vou fazer uma, duas aulas, e aí eu faço aula na academia com o pessoal lá, já treinei. Já tá encaminhado essa parte. E você aí no Brasil, Saulão, você tá onde? Você tá no Rio, você tá em Manaus?
Eu tô na capital aqui, só...
Você tá em Brasília, hoje foi em Brasília, vocês não se encontraram?
Mas eu mandei uma mensagem pra ela é chique demais. É só quando ela precisa, cara. Não tá entendendo? Tá entendendo? E é na hora, tem que ir na hora, se não for na hora, dá briga.
Então, você sai...
Já sei do meu lugar, eu fico ali nele só aguardando.
Olha só, eu fui em Brasília, foi muito rápido, cara, foi muito corrido. Eu tive 3-4 dias lá, não encontrei nem com o Rani também. Não, eu fui lá na fazenda, fiquei com a minha família, visitei todo mundo da minha família que eu não vi há muito tempo e, tipo, só fiz isso mesmo, não saí mesmo, fui, não. Visitei o neurologista aí, que eu gostei muito, na verdade. E, sei lá, fui fazer essa produção aí, tava numa outra... Eu sei que quando eu encontrar com o Saulo, ele vai me fazer malhar pra caralho. Então eu fiquei fugindo dessa, entendeu? Eu tava lá, no Manaus.
A próxima vez ela vai ter que tomar uma aula minha.
É, Tiger Routine. Aí, o Tiger Routine, ele ensina o Tiger Routine, mas de vez em quando eu conseguia fazer ele rir. Quando ele faz uma parada que ele dá um tapa,
eu mandei outro, você falou, vou te ensinar o Tiger Routine. Eu fiz assim, Tiger Routine, barulhinho do gato. Barulhinho do gato
é assim. É isso mesmo.
Ai, caraca.
Mas foi maneiro, eu gostei, sabia? Gostei do Tiger Routine, respeito, ó.
Vai te convencer, a gente joga
nas 11. Não, pra fazer aquela parada dele lá, pra fazer aquela rotina dele lá, porra, eu vou te confessar que eu fiz 32 segundos dela, falou. Mas ali, tem parte que eu não ia conseguir fazer, mas falta uma coordenação absurda. Eu tava sozinho e eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu falei, não, que coisa mais feia, não dá pra...
Aí que você vê que você tá mal, fala, pô, tem que fazer pelo menos isso aí, eu tenho que fazer.
Não, calma, cara, aí, é muito assim, tipo, fica mais difícil pro final, que é a hora que ele apoia numa mão e vira com a perna pra um lado, vira pro outro. Ali tudo bem, não conseguia de primeira, você treinar e tal, sabe? Mas, meu irmão, e a coordenação? Você vai pra esquerda, eu ia pra cima. Você ia pra direita, eu ia pra baixo. Eu falei, puta, que coisa mais feia, cara. Por isso que eu nunca... Desde moleque, eu gostava de rock, nunca consegui. Queria aprender a tocar bateria, não dá. Eu fui fazer duas aulas de bateria com um amigo meu. O cara falou assim, bicho, não dá, cara.
Desencana. Outra coisa, né?
Não tem a coordinator pra fazer bateria.
Não,
esquece.
Não dá,
música não. Violão, você toca violão?
Imagina, jamais. Não tem jeito.
Opa, minha praia.
Sério, você toca violão?
Há muito tempo. Não, você fez um discozinho lá nas amigas dela lá.
Não, olha só, eu chamo ele pra vir numa festa, a gente vai numa festa junto com os amigos meus, daqui a pouco quando eu olho, tá o Saulo com a viola na mão. Calma aí,
para. Caraca, que massa, cara.
Como assim, cara?
Já a alegria da já festa.
É música, pô. Quem canta são mais e conta. Todas as lições da vovozinha funcionam até hoje. É que nem a lição do professor Hélio do Carlos, funciona até hoje. O bobão é que querem reinventar a pólvora, pô.
É foda.
Ou que querem a titularidade de uma coisa, reinventar o que já está inventado.
E o cara que já nasce com talento e coordenação é outra história, né? O cara já tá, violão? Ah, imagina, toco violão, sou faixa preta, sei o quê. Eu não consigo nada. Eu ganhei um violão.
Tem que treinar.
Eu ganhei um violão de aniversário de uns amigos meus uma vez. E aí eu fiz assim, vou fazer aula. Não, falei, quer saber? Fazer aula, porra nenhuma. Se tiver talento, aprende sozinho, né? Você acha que Slash aí do Guns N' Roses, os caras do Aerosmith fizeram aula de violão? Ninguém fez aula, os caras pegam.
É, mas o trabalho duro é que se você trabalhar duro e o exercício, ele bate o talento.
É. Isso aí. Ei, quem disse que eles não tiveram aula, cara?
Não tiveram. Imagina.
Às vezes sempre tem, você está sempre aprendendo, lógico que tiveram, indiretamente, ou diretamente, tiveram.
Tipo, mas tem tiveram, que ter,
YouTube, tiveram. Nota e não sei o quê. Aí eu peguei uma música, eu falei, cara, vou aprender a tocar essa porra. Aí eu olhei lá e eu falei, nossa, tá parecido com a música, mas tá faltando nota, sabe? Você fala assim, tem alguma coisa assim, mas você lembra a música? Aí eu fui lá, eu tava tocando numa partitura de baixo. No violão. Eu falei, ah, por isso que tá fácil. Quatro cordas. Dum, 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 dum. Aí eu falei, não é pra mim também. Pendurei o violão na parede, ficou uma decoração linda pro meu quartinho de música.
Não, e a nossa organização tem uma música, né? A Ribeiro tem uma música, né?
Tá brincando. Não,
como é que é a Ribeiro, música? Canta aí. Cadê dançou, o violão? Toca agora, aí, cara. Agora. Pega o violão e toca a Ribeiro Music.
Ela não dá mole, não. A gente treina todo dia. Six Blades a união. Amassa o coleguinha. Rala a orelhinha. Passa uma golinha. Salvação. O jiu-jitsu é salvação. Wake up in the morning. Jiu-jitsu in my brain. Ready for the train. Let's roll. Here we go. Six Blades in my soul. Toma, filha da mãe.
Que massa.
Que é como a gente pega pro problema. Aí
eu fiz um podcast com o Xande. Você chegou a ver o podcast do
Xande? Bem legal.
Ficou muito legal também. E aí eu perguntei do Six Blades, né? E vem de vocês o Six Blades, o Parado Samurai, né?
Nosso não é. Não tem muito. A seleção natural é mais ou menos nessa filosofia aí, né?
Exatamente. E aí, tá a academia lá, Saulão? Você estava reorganizando a parada, acho que tinha mudado, né? Quando a gente fez. Como é que tá agora lá? Tá fechado por causa do Covid?
A Roya, que é a parte que é os nossos eventos privados, que é em associação com o yoga, né? Que, na verdade, o yoga é a grande revolução do século, se você quer longevidade. O jiu-jitsu quebra, a yoga, na verdade, realinha, né? Através da respiração, através de todos os exercícios. É realmente uma redescoberta. Isso aí, aliado ao jiu-jitsu, realmente é uma coisa assim, incrível. E mais a rotina que a gente desenvolveu, a rotina do Tigre. A gente fez uma parceria com o Steve Max, do Steve Cora também, do Kettlebell. Então, aquela bolinha ali é fantástica. E mais nada, né? A gente já está ali num espaço ali. Agora a gente está voltando mais para o processo educacional das escolas, né? Saindo um pouco da esfera competitiva, tratando mais como projetos, né? E meu nome é trabalho. Vim aqui para o Brasil, estou querendo aqui uma editora, né, para traduzir uma vergonha o nosso livro, está em português. Ainda mais com essa alta aí de América Jiu-Jitsu, que eu não sei de onde é que os caras inventam tanta coisa. Rapaz.
Tem muita coisa que não está em português, tem muita coisa. Tipo assim, aí tem muita coisa que não tá nem em português correto também.
Educou o nosso jiu-jitsu, né? Educou e selvagem. A América, na verdade, deu uma estrutura porque a gente não tinha coordenação de nada, não tinha nome de nada. Só que aí agora tem demais, né? Passou já, tipo, do ponto.
Burocratizou o jiu-jitsu um pouco, né?
Exatamente. Sei lá, eu acho que tem tanta oportunidade no Brasil agora, e com a experiência que eu me sinto que eu tenho agora daqui, para poder fazer as coisas se mexerem lá de uma maneira até tanto common sense também, né? Entendeu? É ou não é? Não, você está me entendendo? De fazer as coisas no Brasil?
Sim, é complicado demais, tem alguma coisa aí.
E, cara, depois que você mora fora, eu acho, eu acredito, depois que você mora nos Estados Unidos, você sabe que você tem acesso a qualquer tipo de informação. Na verdade, isso é só uma maneira de pensar. Todo mundo tem acesso à informação, mas eles nem pensam que eles possam fazer e acontecer. Tipo, como assim? Entendeu? É reeducar a maneira de pensar.
Cara, eu tive uma conversa com o Ricardo Almeida, e aí eu meio que dei uma cutucada, porque... Ele teve lá no comecinho dos treinos do Gordon, do menino que a gente fez lá, o podcast também, do Gary Tonon, né? E aí eu falei, que você acha? E esses meninos meio que levam essa... É, não eles praticamente, mas era uma galera que começou com eles também, tá? Que começou esse negócio de American Jiu-Jitsu, aquele outro menino que tá aí na Califórnia também. E aí ele falou, cara, eu acho que foi mais uma parada mental deles para se sair da sombra dos brasileiros, sabe?
Tipo, o quê?
Pra gente não ficar...
Como assim?
Então, eu vou rebobinar. Ele falou que essa parada do Gordon, por exemplo, de ficar, de falar, e que não sei o quê, e daqueles outros meninos falar, porque o American Jiu-Jitsu... Não o Gordon e não o Gary por si, mas aquele outro... Eu esqueço o nome dele, cara. Não lembro o nome dele. Aquele mesmo babaca que falou que o Rickson hoje seria um faixa roxa. Lembra dele?
Bom, eu não vou lembrar o nome. Eu não sei o nome do babaca, também. Mas ele... Se tem um babaca gringo, aquele AJ Agazanan. É o único que eu conheço.
Eu não sei quem é esse aí, não.
Bom,
esse,
whatever.
Esse não é tão babaca assim que não caiu no meu radar ainda. Whatever.
Olha só. Olha aqui, olha só. Então, o que longa história ele, curta...
Ele falou uma coisa interessante, essa rebeldia deles de chamar os caras e tirar sarro e trollar os caras na internet. Ele acha que foi meio tipo assim, para eles saírem da asa dos brasileiros e criar a identidade deles um pouco, entendeu?
É o seguinte, é por isso aí é um tipo de marketing, ou eles realmente acreditam que eles forjaram um novo jiu-jitsu, que eles reinventaram um estilo diferente de jiu-jitsu? Essa
não, não, eu acho que é marketing só. Eu não acho que eles acham que inventaram nada, não. Não acho que eles inventaram nada, não. Eles não inventaram nada, né, Saulo?
Eles botaram foco numa parada que ninguém tava olhando.
É isso. E a culpa é nossa mesmo, porque, porra, a gente fica aí treinando os campeonatos da IBJJF, que a gente bota, os caras botam kimono pra fazer e tal. Não vale chave de pé, os caras nem treinam. Então, tipo, eu acho que eles só exploraram uma área que a gente ficou atrasado. A hora que a gente falou, a gente precisa chegar lá, eles já estão um pouco mais avançados nessa área específica.
Engraçado, eu não vejo América Jiu-Jitsu e Brasília Jiu-Jitsu, não. Eu vejo tudo um Jiu-Jitsu só.
É bobagem.
Então, eu não, é tão difícil para mim pensar assim, porque não é assim que o Jiu-Jitsu é para mim, não é Brasil,
não, porque
nem
aí, a primeira coisa que eu ia perguntar, quem era o grão-mestre do América Jiu-Jitsu, que para mim só tem uma raiz, que é o professor Hélio.
Mas ele é o mesmo.
É a raiz do América Jiu-Jitsu. Então, quem é que é o grão-mestre do América?
É o mesmo.
Eu
peguei então daí tu já, pô. Não,
não é, eu peguei uma conversa. Eu peguei uma conversa.
Eu dou nacionalidade aí pro Carlos lá no domo.
Eu não sei se foi. Eu não sei se tinha sido Joe Rogan batendo um papo no podcast dele com o Ed Bravo, mas eles estavam falando de alguém, ele estava com alguém lá e eles estavam falando disso, e aí o cara falou, o cara pode chamar de jiu-jitsu russo, a hora que você olhar quem deu a faixa preta para ele, ele falou assim, eu te garanto que vai dois, três faixa preta até chegar no Grace. E acabou
e
ali,
no Brasil, entendo.
Pô, não tem, imagina. Isso aí é marketing, isso aí é bobeira. É, do...
eu gostei de tudo que eles fizeram. Sou fã, adoro.
Não acho ruim, eu acho que o que existe...
Gosto de tudo.
Eu acho que a divisão que existe, que acabou criando, não é Brazilian Jiu-Jitsu ou American Jiu-Jitsu. Eu acho que é... Jiu-jitsu de kimono e agora jiu-jitsu sem kimono.
É o submission only style e o competition style.
Só isso, exatamente.
Anyways, então já sabe o que é. O submission only, na verdade, o pessoal que está fazendo ponto, com todo respeito, na verdade, eles estão representando o submission only também, porque você, né, você vai lutar, você quer que o cara bata ou que ele desista,
tipo,
ou que ele desmaie.
Tipo, sem tempo?
Eu não acho que é sem tempo, eles fazem não, com tempo.
Não, é,
né?
Submission only. Não, pode ser sem tempo também. Devia ser sem tempo. Eu gosto de sem tempo. Tapa na cara sem tempo. Imagina se fizer um combate de jiu-jitsu sem tempo. O que vocês acham?
Nossa. Então vale soco logo, porra.
Tá soco não, tapa na cara. Tapa na cara. Ah, o soco. Calma aí. O soco, pra que a necessidade do soco? Eu não preciso machucar o cara, só quero mostrar pra ele de onde é que o soco tá vindo, um tapinha na cara.
É, mas não tem tapinha na cara, não, meu irmão. O meu amigo vai vir aqui assim, ó, dói igual o soco.
Meu filho, isso aqui chama palm strike. Se você não tirar o palm strike, ele só vai poder dar o tapa na cara.
Liga pro Bez Rutten e pede pra ele te falar como é que era bom o taparia dele.
Porra, pan crazy é sinistro.
Exatamente, mas não é pan crazy isso aqui. Isso aqui é jiu-jitsu com tapa na cara. Cara, só isso.
É, não sei.
Quando é que a gente vai ter uma comissão internacional de jiu-jitsu? Porque estão falando.
Já. Quando as pessoas certas estiverem no lugar, isso vai aparecer.
Não é? Mas como é que então, é essa? Comissão internacional?
De jiu-jitsu, porque hoje a gente tem um monte de cacique que criam regras, que faz isso aí. Quando é que a gente vai unificar uma coisa e aí vários países vão estar envolvidos para que realmente a gente tenha uma possibilidade de almejar alguma coisa, um foco olímpico, uma coisa assim que realmente vai unificar as regras. Porque hoje em dia não sei uma regra, cara, porque muda toda hora. E cada evento é um tipo de regra. Então, na verdade, não está informando mais o leigo, como é que é a pontuação? Porque cada lugar é uma pontuação diferente.
Ué, pra que cada pontuação, cara?
É uma regra diferente.
Pra que pontuação, cara?
Não, acho que a pontuação,
você gosta da pontuação?
Fala de regra, né? Tipo,
exatamente.
Regra.
Não, porque a pontuação.
Eu não consigo gostar de pontuação, eu não tô nem aí pra pontuação.
A pontuação faz virar um esporte. Faz virar um esporte.
Não é a pontuação que faz virar um esporte. Eu não concordo com isso, não. Eu não acho isso, não. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não acho que é a pontuação que faz virar um esporte. É os rankings das pessoas que estão competindo que faz virar um esporte. Não é o ponto que você está fazendo. Hã?
Você sabe a pontuação dos jiu-jitsu?
Nem quero saber. Pra quê? Olha, ali até três pedaços assim eu já fico louca. Esquece. Mas pra quê, cara? Quando você tá treinando jiu-jitsu, você fica treinando pra fazer ponto? Me desculpa. Dá licença, Sensei Saulo. Quando você vai lá, Sensei Saulo, quando você vai lá, você fica na academia treinando, você faz jiu-jitsu pra treinar, você fica contando ponto quando você tá treinando? Não.
Não, treinando não.
Então pronto.
Se for aula de competição, sim.
Exatamente. Olha só, se for aula de competição, é aquela chatice, tentando botar joelho na barriga, fica segurando. É até feio de assistir, eu acho. Não gosto, cara, não gosto. Acho horrível. Eu fico até com dificuldade de explicar para alguém as regras. Nem eu sei as regras. Imagina explicando para alguém. E eu que tô lá assistindo essa merda a vida toda.
Eu tava assistindo.
Olha as minhas regras, as minhas regras. Você tem 15 minutos. Aquele cara tem que fazer aquele cara bater. Entendeu? Não pode bate-estaca. Aquele cara tem que fazer aquele cara. Tem 15 minutos. Se não tiver 15 minutos, os dois vão embora. Acabou. É a regra. Ou então aqui, ó, até um desistir ou cair duro no chão. Só isso. Vantagem. O que é vantagem? Quase você fez alguma coisa, mas não fez porra nenhuma. Não tô entendendo isso. Pra mim, não faz sentido.
Era o que eu ia falar. Só, um desses eventos novos, grandes aí do Brasil, BJJ Flix, ou BJJ... Não é BJJ Flix, é. Ou BJJ Stars, ou esse BJJ Bet, eles fazem com ponto, mas acho que tiraram a vantagem, não foi? E
não,
fica legal,
vantagem.
Fica dinâmico.
Tem vantagem.
Bom, olha só. Eu não gosto de vantagem, nem gosto de ponto. Acho que não é jiu-jitsu verdadeiro. Para mim, jiu-jitsu verdadeiro é submission only. E eu estou muito feliz e contente que Gordon Ryan, Gary Tonan, pegaram essa carreta e, ó, seguiram em frente com elas. Então, meus filhotes também, entendeu?
Ainda tem outro lá que é o maior marqueteiro, né? Que é o Keenan.
Esse aí que eu tava falando, o América Jiu-Jitsu, Keenan Cornelius.
Keenan é bobeira, Keenan é criança, cara. Vai escutar o que o Keenan tá falando, cara. Já fala sério.
Exatamente.
Keenan é um menino, cara. Gente boníssima. Garoto, gente boa. Ele é criança, cara. Tu fica escutando o que o Keenan tá falando? Fala sério. Deixa ele.
Não, eu não. Ele tem um grande público.
É. Eu gosto dele, não tem problema com ele nenhum, não. Fala merda, fala, mas quem não fala também, todo mundo fala um pouquinho de merda, pô.
Essa parada de regra aí, qual que você acha que seria a solução ideal, Saulo? É que é difícil, não vai conseguir agradar todo mundo nunca, né?
Cara, qualquer regra foi feita para ser quebrada. Começa daí. O que tem que realmente ter... é uma conscientização e lutador realmente vir para lutar, né?
Porque regra não for, crianças que estão assistindo isso, regras não foram feitas para serem quebradas. Mas o que ele está querendo dizer, eu acredito, que regras você usa como seu guideline, não é o seu ponto final, porque você às vezes vê que não faz sentido. Então questiona tudo, crianças. Pode voltar agora, continua.
Luta não vai nunca sair, a essência da luta é um batendo no outro, é quem vai quebrar o outro. Ó,
a razão que eu acredito que o ponto é ridículo, porque né? A gente não precisa nem falar muito disso. Porque vai ficar contando ponto, joelho na barriga, o que isso faz? Não adianta. Eu uma vez vi o Gordo lutando com meu irmão Renner. E aí meu irmão Renner botou o Gordo num triângulo e a cabeça do Gordo, juro por Deus, tava dessa cor aqui, ó, da cor do meu vestido. E aí, puf, no final ele saiu e o Gordo ganhou a luta.
Passou a guarda, ele passou a guarda do Renner.
A luta inteira, a cabeça dele tava assim, ó. Tava roxo, cara. Aquela careca dele, eu, caraca, cara, ele tá mal ali, entendeu? Pufa, eu, peraí. Isso não faz sentido. Pois é, mas olha só. Eu vejo o poder que isso tem, que ele escapou da posição. Mas é muito melhor o submission não ler, até por causa disso também. As pessoas terminam as lutas mais rápidas do que normal. 6 minutos é um average no submission only, enquanto você fica naqueles outros. E outra coisa, no final tem que ter no time limit. É um ponto, tem que ter um no time limit no final das contas, que é a final, pelo menos. Porque aí você sabe realmente quem tá. E se o pequeno, o grande pequeno, se o pequeno não fez o outro bater, ele é que ganha a luta. Entendeu? Na
se
final,
tem ponto, empate. Tem tempo, mas esse não tem tempo.
Se não tem tempo, não vai ter isso. Mas se tiver tempo em algum momento, o pequeno sempre ganha. O menorzinho.
Eu não sei se eu gosto do no time limits. O que você acha, Sal?
Depende muito do contexto e do conceito do evento, se é um campeonato ou se é pra, tipo, pra televisão. A gente ainda não achou foi um formato assim que faz sentido e fique excitante, tipo o Vale Tudo, né, cara? O Vale Tudo do qualquer
sim,
lei
tem. Que combate,
jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele não é muito vendável assim pro leigo, né? Que não tá ali. Quem ama o jiu-jitsu ama e vai ficar olhando ali. Mas
cara,
quem não ama.
Assista o Combat Jiu-Jitsu. Se vocês não se apaixonarem por isso, eu não sei mais o que falar. Rest my case, eu vou sair daqui.
Vocês tapeando lá.
Tem que ser. Tem que ser daquele jeito.
Mas porque você... tradicional de kimono, né?
Mas então, esse é o jiu-jitsu tradicional.
Qual?
Dava um porrada nesse jiu-jitsu.
Luta livre?
Com um tapa na cara. É o jiu-jitsu. Olha só, o jiu-jitsu sempre teve.
Pra mim, na verdade, tapa na cara era o solto, né? Que a gente fazia toda sexta-feira no final do treino.
Exatamente.
Tirava a parte de cima e trocava porrada.
Esse é o solto, esse solto aí que você tá falando. Exatamente.
E o no-gi que chama, pra mim, é a luta livre. É aqui, é do Bruce, é do Bruno Silla. E aí botou outro nome aí. E aí os que são frouxos e não entram em campeonato de jiu-jitsu, aí tira o kimono e fala que é campeão de jiu-jitsu. Mas, na verdade, jiu-jitsu, se você realmente não tiver o kimono, é outra coisa, é o genérico. Não tem como dizer que é jiu-jitsu.
Virou uma variação do esporte, né?
É um estilo que a gente tem dentro do jiu-jitsu.
Isso,
que é o kimono.
Exatamente.
Eu acho que o jiu-jitsu com tapa na cara é o jiu-jitsu verdadeiro.
Tipo,
aliás,
futebol,
não, tem certeza, né?
Futebol,
não
aí
acho,
tem futebol
tem
de salão, tem futebol de areia. Tem, mas não é futebol.
Ai, sabe o que eu queria chamar? Porque eu podia estar um live. Chama o Pedrinho Valente aí, trazer ele aqui, botar ele nesse square aqui, só pra ele ficar falando, pra eu ficar, yes, Pedrinho. Dá-lhe, Pedrinho! Exatamente aqui, ó. Vai lá.
Já
ó, entra. O jiu-jitsu verdadeiro, que eu acredito que seja a melhor maneira de você ensinar para as massas, tem que ser feito com tapa na cara. Já do comecinho, já desde lá do começo.
É, tu vai fazer
o... Não. Hã?
Ah, o cara entra na academia, o tiozinho lá vai ficar trocando tapa na cara.
Ele não precisa trocar tapa na cara, começa aí, tá? Ele pode fazer o movimento sem nem dar o tapa, mas ele tem que estar aware it's coming from. O tempo inteiro, ele tem que saber desde o comecinho, desde o primeiro dia.
Ah, mas aí você...
A regra número um de uma academia de jiu-jitsu, don't get hit.
Ah, mas aí você ainda acharia que o tapa na cara é ainda arte suave?
Absolutamente, absolutamente. Eu não estou dando soco na cara? Absolutamente. Mas olha só, como eu te disse mais uma vez, vou repetir, você não precisa estar dando tapa na cara de ninguém, você tem que ensinar dos reflexos desde o comecinho. Ah, dá licença. Já fiz, já provei, já experimentei, funciona.
Defesa pessoal.
Ah, quem foi te dar essa aula aí, Rô?
Garoto, não pensa que eu sou boa, não.
Não faz eu começar, rapaz.
Fala merda, cara. Lógico que eu já vi
mas
tudo.
A gente
eu fiz
tava
esse
falando...
sistema todo com a Vera lá na academia. Funciona. A minha academia era inteira com esse sistema ensinado ali. Com tapa na cara desde o começo. Só pra você saber de onde está vindo. É a maneira certa de treinar. Você não precisa estar dando soco. Eu? Pô, tô no advisory board do Concussion Foundation. A última coisa que eu quero é que alguém tome porrada na cabeça. Mas essa é a menor maneira. E quando acontecer uma porra, uma merda na rua, que você quer estar preparado, que é por isso que você vai pra academia, você sabe se defender, não tá agarrando no cara lá, fazendo... podendo ter um bate-estaca. Isso aí é coisa real, gente. Isso aí tinha que ser proibido. Passou da linha do quadril, tem que largar o roca aquela merda e não subir. Acabou. Entendeu? Ele vai rir agora. Agora ele vai me zoar.
Olá. Eu acho que a gente estava falando de formato e o melhor tipo de formato, a gente não descobriu ainda, né? Qual era. Eu acho que um formato que chegou próximo foi aquele lá do começo do Ed. Mas o Ed Bravo nem faz esse mais, né? Do EBI lá. E aí o que aconteceu foi o que acontece, né? O cara vai e começa a arrumar os atalhos. Aí a galera não chegava mais. Depois de um tempo, a galera não chegava mais para lutar. Os caras chegavam para ir para prorrogação, porque. Começa nas costas ou começa no braço, né?
Braço, é.
Exatamente.
E aí eu gostei, o fight win eu gostei. Fight win não tem ponto e a finalização vale ponto. Qualquer golpe encaixado ganha ponto.
Eu adorei daquela... até você falar ponto. Adorei até você falar ponto. Ah? Não, adorei até você falar a palavra ponto, aí você me perdeu.
Não, mas só, como é que é? Explica a regra
só
do fight win,
Rafa.
Sal.
Só um minutinho, Rafa. Você fight falou win, uma coisa aí que não vale... tá...
As passagens de tudo, as pontuações normais do jiu-jitsu só contam como combatividade e o único que tem ponto realmente é golpe encaixado, que é para estimular a finalização. Entendi. Tudo é um ponto.
Simples e básico e eficiente, interessante.
Menos é mais, cara. Menos
exato,
é mais.
É
pelo menos o leigo vai aprender, isso é uma chave de braço, isso é um estrangulamento. Então toda tentativa de finalização, você ganha ponto. É. Inverter, raspar, você não é nada, é combatividade.
Porque, cara, quando você pensa pra falar, tipo, porra, falei com o Bochecha aqui, cara. Você pega um cara que nem o Bochecha, que perde o tesão de competir, porque ele fala, cara, eu vou pra campeonato mundial na IBJJF, os caras ficam lá amarrando, ninguém quer lutar, cara. Os caras ficam lá esperando, não sei o que, não sei o que lá. Aí você olha no Instagram do cara no dia seguinte ainda, tem uma foto dele lutando comigo, num ângulo que tá bom, que parece que ele tá fazendo alguma coisa. Ou você vai para um desses no-gi, é a mesma coisa. O cara segura lá até chegar na prorrogação, porque sabe que vai começar
nas coisas. Da maturidade dele, né? Eu senti isso aí também, quando já tinha tem três, quatro cintos no Mundial, porque é desafio, né?
Então,
esse desafio, você não viu um outro que é realmente... Por isso que o Abu Dhabi foi o grande sucesso imediato, que era combate mesmo, tem que tentar quebrar o outro, não tem esse negócio não, ele vai para o overtime, vai para isso, e mantém a essência acesa, né? Que é tipo, entra dois, sai um, né?
Exatamente.
Eles
cancelaram o Abu Dhabi esse ano, jogaram para o ano que vem, capaz de terem aniquilado aquela possível luta do André com o Gordon, né? Porque o Galvão tava para aposentar o ano passado, ele falou, não sei se eu luto mais esse ano, aí agora já não tem mais esse ano, é mais um ano, o cara vai...
Cara, só eu aposentei quatro vezes, bicho, esse negócio de aposentadoria é tipo... é que ele dá o bichinho do Han-Han, cara, às vezes dá o bichinho do Han-Han, tu nunca sabe, tu acorda um dia e tá aquela... fissura. É uma droga, né, cara? A parada é uma droga, a competição é uma droga. Ela é... Uma hora você começa, tipo assim, querer se testar, e aí, quando você vê, você já tá treinando, quando você vê, você já tá preparando para lutar profissionalmente de novo.
É verdade. Tá, Rosa, que você ia falar que você falou que eu falei errado lá do IBI?
Ah, nem lembro. Agora você estava falando tudo errado das regras lá. Eu falei, não,
pô,
não,
você é funda de brava, né? É isso que eu tô chegando à conclusão. Oi? Você, oi? É, você é funda de brava, é isso?
Se eu sou funda de bravo? Amo, de paixão. É. Amo.
Ah, tá explicado.
Tá explicado. Não. Até parece, tá, né, bom, que eu sou a pessoa que faz... Espera só um minutinho.
Vai explicar.
Anyways, o que acontece? O Ed Bravo é um grande amigo meu, porque ele, como todo mundo já sabe aqui, né, óbvio, já apoiou muito o meu campeonato. Se não fosse por ele, não sei nem o que eu estava fazendo, juro por Deus. A razão que as regras continuaram evoluindo... Você vê, eu trouxe um campeonato que tinha as regras mais perto do meu avô Hélio. A pessoa que mais se interessava em competir era Ed Bravo. Olha que loucura.
Qual era a regra?
15, então, era um campeonato, eram 15 minutos. Se ninguém fizer, ninguém bater, os dois estão fora da competição. E a final, sem tempo.
Não acho ruim, eu acho legal. A ideia do 15 minutos, se ninguém pegar, ninguém sai os dois... Aqueles 5 minutinhos final ali, vai um pega pra capar do caralho, porque...
Não, cara, é pega pra capar do caralho desde o começo, fera. Calma aí, não tem nada de ficar esperando 10 minutos nos últimos 5. Olha o seguinte, é assim, tá? A mentalidade atrás é o seguinte. Se eu te largo numa ilha deserta e falo, Rafa, daqui a 15 minutos eu vou vir te buscar, o que você vai fazer? Vai ficar ali esperando, olhando pro teto, dane-se. Isso eu tô falando do no time limit, tá? Se eu te largo lá na ilha e falo, ó, não sei quando eu vou vir te buscar... Você vai procurar onde é que você vai dormir aquela noite, o que você vai comer, o que você vai beber, você vai se agilizar, não é isso?
Uhum.
Entendeu? Se você não tem tempo. A média das lutas, na verdade, eram de 6 minutos. Sim, ocasionalmente tem uma de uma encaralhada, mas aí era faixa branca, faixa azul, entendeu? Faixa preta não estava depois de uma hora, porque você tem umas lutas que saem sim, mas daqui a pouco a diferença, você mostra a diferença deles muito rapidamente, entendeu?
Óbvio, eu não, que tem dois, eu não, cara, gosto que da final, porque eu penso num jeito de deixar atrativo para a galera sentar e assistir.
Como é que, entendeu, você sabe que não é? Você já assistiu algum?
Cara, mas uma luta de uma só hora cacetada, cara. Ninguém tem saco para sentar e assistir.
Só um,
cara,
minutinho.
Só a família, você, de quem tá lutando.
Para de falar coisa que você não sabe. Você já assistiu uma?
Já, não tenho saco pra
assistir. Aonde que você assistiu uma, Rafa?
Eu volto 20 minutos depois, os caras estão lá ainda.
Aonde que você assistiu uma luta sem tempo, Rafa?
Porra, eu vi Felipe Pena e Gordon Ryan. Acho que o Felipe pega...
De ponto?
Ele pega o Gordon Ryan com 40 minutos do... Pega o Gordon com 40 e poucos minutos de luta. Bicho.
Tinha ponto?
Não, acho que não tinha ponto, não. Era submission, no time. É, cara, e você tá falando, ó, Felipe Pena e Gordon Ryan. Você fala, caralho, dois, puta, cara, mas ninguém. Você assiste 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, fala, pô, peraí que eu vou ali pegar uma pipoca.
Aí, esse, pra mim, é o cara mais completo e é o jiu-jitsu mais refinado da atualidade.
É,
mas Pena tá tirando onda.
É, você tá
quem?
Onda, você
pega... Quem? Quem?
Felipe Pena. Esse tá voando embora.
Felipe Pena,
preguiça.
Fudido, preguiça é fudido. Aí você pega, não, por exemplo, preguiça e um Gordon Ryan, dois caras completamente técnicos, você bota lá no no time limit, vai ficar assim, uma hora e meia, duas horas, vai ganhar a hora que o outro cansar.
Eu acho que nem todas não, viu?
Quem tiver o melhor preparo...
Eu acho que nem todas não. Com certeza vai ter luta que vai ser chata, e tem luta chata em tudo que é lugar. Tem luta chata em tudo que é lugar, com certeza.
Mas a regra é boa, Rose. Por que não deixa final 15 minutos submissão?
Vou te falar, nunca vi uma luta chata do Gordon, não. O Gordon sai na porrada.
Ah, tô ligado. O Gordon é foda.
Fala pra caralho, mas ele sai na porrada.
É.
Ó, não sei, não vou até...
Aquela luta dele com o Bochecha na final da DCC.
Ele, o Gary, tudo ali, assim... Vamos,
vamos.
Aí, tá vendo? Ele tá vindo um pouquinho pro time de cá, né?
Ele
tá arrastando nada.
Ele não pode falar.
Tô
zoando, os caras são bons pra caralho.
Campeões do EBI.
Os caras são bons pra caralho. Não dá pra negar, não.
E nós no Gui World, da BJJF, campeão da porra toda do DCC.
É, exatamente, exatamente.
É, eles são muito bons mesmo, são muito bons mesmo. Muito bom. E eles mudou todo mundo agora pra...
Como é que ficou o Beisman azul lá depois que saiu lá o Lex Luthor e o esquadrão lá todo?
Cara, olha, eu vou ter que entrar eu aí, né? Porque eu fui lá...
Claro, esse, pra você que eu tô perguntando.
Esses dias todos.
Galera... Agora é só que bom,
Podem me...
Voltou de novo.
Podem me xingar, porque eu vou falar o meu ponto de vista. Eu achei demais, porque quem tá puxando a aula é o Renzo. Quem tá puxando a aula lá é o Renzo agora. Legal pra caralho. Porra, você...
Ele ama dar aula.
Ele ama aquilo lá.
Ah, cara. Show.
Eu tava sentado conversando com um cara lá, e o cara falou assim, hey, it's a... Isn't that something special? You come to Renzo Grace Academy and you do a class with Renzo Grace himself? Eu falei, yeah, that's very special. E tá nesse vibe, assim, o Renzão chega lá, igual o Ricardo Almeida falou assim, falou, porra, o que eu aprendi era assim, ele chegava atrasado, toda vez atrasado, mas sempre de barba feita, arrumado, não sei o quê, ia lá, dava a aula começa mais tarde, acaba mais tarde, mas é assim, porra... Aula com o Renzo é aula com o Renzo, entendeu? Você vai lá, você faz a... Eu fiquei olhando de longe, ele vai assim, de um em um. Aê, tá bom, hein? Tá bom, aê, fulano. Eu tinha 100 pessoas rolando.
É, o embaixador do jiu-jitsu, né?
Porra, é outra parada. E aquela vibe legal pra caramba, né, cara? Tem uma puta vibe boa, assim, de energia boa lá na academia do cara. É legal, é bem legal.
E deu, assim, realmente uma ressurgida, assim, deu uma refinada no jiu-jitsu. O Gregor, tá bem competitivo no jiu-jitsu esportivo.
Tá mesmo.
O filho do Ryan também tá juntando ali um time.
Nossa, o Ryan, porra, moleque tá um monstro, cara. Moleque tá um monstro. Tá passando o carro. Saiu até o documentário dele lá. Você viu que ele fez? Letters to My Father. Cara, foda,
caraca,
né?
Caraca, chorei pra caralho.
Foda, né?
Nossa, chorei que nem idiota. Você não tá entendendo? Assisti duas, três vezes, chorei duas, três vezes.
Eu me emocionei também. Falei com o Renzo falou: não vou ver.
Não, foi muito engraçado. A gente colocou a minha tia, eu assisti do lado da minha tia, tava o Renzo, a Flávia, a Kira, todo mundo do outro lado, todo mundo. Não quero assistir isso, não. Não quero chorar. E eu e a Vera ali. Caraca, chorei demais. Meu Deus.
Moleque é sangue
bom,
moleque é sangue bom pra caramba.
Ele é maravilhoso, ele não tem igual. Rainha não tem igual. Ô, moleque,
gente, cara do pai, só
que ele é o Raia controlado. Mesmo coração, mesmo, claro. Tipo, mesmo igual, só que o Raia é controlado. É o Hyron.
Saulo, o que você achou
Mas
dessa...
Mas é de uma cara dele, de vez em quando eu olho assim...
O que você achou, mudando um pouquinho só de assunto, o que você achou dessa parada da IBJJF agora deixar o chave de tornozelo, vai valer no campeonato? Como é que você... Tá valendo já, não tá?
Porra, graças a Deus, até que enfim, amém. Ah. É profissional, bicho, tem que valer a porra toda, meu filho. Não é combate, não é aprender a se defender. Ah, não, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui machuca. Tudo machuca no jiu-jitsu, meu filho. Não tem esse negócio, não, pô. O lutador de jiu-jitsu que não tá machucado, tá treinando, pô. Então, esse negócio de que o joelho vai isso, vai.
Da aqui, onde, cara, que começou? Dá uma aula pra gente aqui. Da onde que começou e por que não podia? Era meio banalizado, né? Tipo, ah, você vai no pé, você é babaca. Na
década de 70, 80 e 90, que foi os precursores da chave de pé do mestre Fada lá do subúrbio lá. E o time dele vinha muito forte. E era Melo Tennis Clube, tudo chave de pé, tudo. E realmente não agradava, ninguém vaiava mesmo. Vai. E aí chegou a luta livre muito forte também na década de 90, com um negócio de... Aí estavam associando chave de pé, ah não, isso é coisa de luta livre. Então queriam, na verdade, a banalização era porque não queriam ser comparado com a luta de sem kimono.
Entendi.
Aí, quando, na verdade, quando o que começou a unificar tudo isso foi que quando chegou o Iga Inoue, em 96, que foi lá, deu leg lock em todo mundo, finalizou todo mundo no Mundial, na faixa azul. Aí ninguém falou, rapaz, esse negócio aí... E em 98, quando foi criado o ADCC, e ninguém falou, meu irmão, se não souber a chave de pé, vão arrancar teu jogo fora lá, bicho. Tem que começar a treinar isso aí.
Cara.
E aí foi quando começaram, não, então vamos só para marrom e preta. Falou, cara, como é que você vai educar uma pessoa a só olhar para o pé e para o joelho na marrom? Tem que ser desde o começo.
Tá tarde já, né?
Tem todos os teus movimentos condicionados e toda a tua memória muscular, tu vai ter que refazer, porque vai ter posições como o Della Riva, que é perigosíssimo para tomar um leg lock ali. Em posições, a raspagem da cadeirinha vai tomar uma chave de calcanhar ali. Então, na verdade, ficou meio tarde, né? Tudo e bem. Agora está vindo essa reformulação geral dos jiu-jitsu, né, que estão realmente parando de criticar posições como piripola, como fifi. Isso aí tudo é eficiente. Tudo depende da mentalidade que cada um está fazendo a posição. Vem falar que lapela não é eficiente. É eficiente. Você para uma luta, você consegue amarrar uma pessoa de várias formas, você pode ir para vários tipos de finalizações e não se expor tanto. Então, na verdade, criticar a posição é que nem criticar filho dos outros, porra. Tem como. Funciona. Se funciona, filhão, vai aprender ali, ó. Vai aprender. E vai de acordo com a essência do que o Bruce Lee sempre falava, né? Não é o que você sabe, é o que você consegue aplicar. Então, se funciona, se não é posição de Instagram, só, tá valendo ali na... Você viu tanto de mestre que apareceu no Instagram? O Instagram é um fenômeno, rapaz. Meu Deus.
Muito bom, né? É muito bom.
É isso. Criaram esse filósofo, criaram influencer, né? Que agora aqui no Brasil eu sou um influencer. Que rapaz?
Virou profissão, né, cara?
Virou profissão.
É diferente o cara chegar pro Saulo, por exemplo, e falar, porra, Saulo, ó, você faz o teu exercício lá com o Kettlebell, eu tenho uma empresa de Kettlebell, você não pode fazer exercício com o meu Kettlebell e eu te dou uma grana? Não quer dizer que você é um influencer, você é um cara com conhecimento que usa parada e não sei o que. Agora, virou profissão ser influencer.
O cara,
né?
Não vai dar o Kettlebell pra ele se ele não for um influencer.
Mas é essa fórmula aí, cara. Tem ninguém que chega em 1 milhão rapidinho. Eu falei, como é que é isso aí, cara? Como é que o cara consegue?
Tipo, tem site, procura assim, aonde comprar seguidores no Instagram. Parece um monte de...
Cara, não é possível. O cara sai de 50 para 1 milhão. Não
bicho,
é possível.
E aí você olha lá os posts do cara.
Tá anotando
300 likes, 400 likes. O que aconteceu?
Não, aí é falcatrua, né? Aí realmente não é.
5 milhões de seguidores que você tem aí. O que acontece? É que ninguém tava online na hora que você postou, né? É foda, cara. Ó, se você olhar a página do Instagram do MMA hoje, tem, sei lá, vai bater 35 mil seguidores lá. Meu irmão, para conseguir 1000 likes no negocinho lá, tem que botar assim, Conor McGregor xingando alguém, não sei o quê, senão é 100zinho, 200 likes lá, e é o que vai, cara. Entendeu? É assim que funciona. Bicho. Não tem...
A Marguerita tá com a vida tão acelerada que não tem tempo nem de dar a porra do like, a porra do like, para aí na página.
Exatamente. E like, hoje em dia, like não quer dizer muito, não, cara. O que interessa para os caras é o engajamento. O número de seguidor não funciona muito, porque tem que ter um engajamento. Se você não tiver um engajamento no que você faz, não adianta você ter 5 milhões de seguidores, aí você faz um post lá, não tem 200 likes, 300 likes. Que engajamento que o cara tem? Não tem? Isso aí não quer dizer nada. Isso aí não é nada, não. Isso aí é...
Parece que ela não segue ninguém, né?
Então... Eu ia bem falar isso.
Ficar digitando toda a pessoa que tu quer ver, dá muito trabalho.
Mas
segue
eu não faço isso, cara. Mas eu não faço isso. Eu não fico digitando nem procurando ninguém, não, fera. Essa é a diferença. Entendeu?
Ah, tá. Fica no Instagram.
Sabe, ó, não fico no Instagram assim, não. E outra coisa, o que eu posto de vez em quando que eu faço, não sei se você já percebe, algumas vezes, eu posto alguma coisa no story e é para mandar para meus amigos só, e eu, sem querer, mando no de verdade, mas eu deleto logo em seguida. Caralho, merda. É pros meus íntimos, que pariu.
E as paradas do MMA hoje, né? Eu marco ela lá, ela reposta tudo. A Rose representa.
Confuso. Boa. É, mas não te segue também.
Não, não segue também, não tô nem.
Ah, cara, que coisa bobeira isso. Fala sério. Aí vocês estão preocupando na vida com essa merda? Não é bobeira, não é nada, cara.
Tô chegado, né?
Hã? Agora, Saulo, experimenta parar de seguir ela, sabe? Ela vai ficar brava.
Eu? De quando que eu fiquei brava desse idiota?
Não, parei de seguir, mas eu imagino.
Vai se for! falou do episódio.
Aê, consegui! Peraí. Eu preciso explicar agora. Todo podcast, eu tenho que levar um dedo da Rose, senão não é podcast com a Rose. E aí eu fico cutucando até eu ganhar o meu. A hora que eu ganho, eu falo, aê!
E fala mesmo que ele inventa as paradas. Vocês têm essa mania, sabe o que eu acho que é do ser humano? Fala uma coisa com tanta convicção, falam tudo errado, mas fala com tanta convicção que é pra pessoa até acreditar na merda que você tá falando. Fala sério, né, Rafa?
Ai, cara. Mas hoje o que tá mais em evidência é as notícias falsas, né? Pra tu checar a veracidade da notícia.
É verdade. Vamos falar de causas, tá vendo? O que me interessa?
Manda, solta a primeira causa aí, Rosa.
Uma causa aí. Então, uma causa importante é CBD no Brasil.
Verdade.
Passou da hora, né?
Concordo. Passou da hora.
A legislação já aprovou?
Não.
Já passou?
Tem várias. Não. Você já pode receber o CBD. Se você está no Brasil, você já pode comprar o CBD, você já pode receber o CBD, você já pode, com prescrição médica e uma autorização da Anvisa, você pode pegar. É, mas não é tão difícil, entendeu? Tem médico que sabe o que tá fazendo, prescrevendo e tudo. E é bom, te ajuda. É simplesmente isso. Então, você já pode pegar se você quiser. Só isso. Mas é que não é uma prescrição.
Eu acho que o que vai ter que fazer primeiro...
Pode importar, tipo, aquele que os teus amigos irão fazer.
Pode, eles podem. Você pode comprar daqui, comprar da gente aqui e mandar para aí. Sim. Não pode importar... Olha só, legalmente, o que eu não posso importar ainda é containers dele inteiro para um lugar só. Entendeu?
Entendi. Pode ser
um por um com
receita.
É, você vai comprar a pessoa individual que compra de lá e aí manda. Mas eu tô fazendo uma parada para poder mudar os preços para ficarem mais baratos pro Brasil, mais acessível.
Cara, eu acho que o primeiro passo é tirar a hipocrisia, né? Porque a gente...
Ignorância.
E hipocrisia também, cara.
Hipocrisia? Por que hipocrisia?
Porque esse negócio é coisa de maconheiro. O brasileiro é muito racista quando fala de droga, sabe? E todo mundo usa. Não tô dizendo que não usa, não. Mas de taxar a parada, fala, não, isso aí é coisa de maconha, não é? É coisa de maconheiro.
Então não é hipocrisia, é estigma que você tá querendo dizer.
Mas é hipocrisia, porque o cara que tá criticando usa também.
Mas ele usa outro tipo de droga e acha que é dele, da farmácia, tá na boa, da drogaria. Cheio de tarja preta no rabo e vai falar do meu baseado.
Sai, toma 10 shots de tequila e fala, mas maconha eu não fumo. Pô, devia
fumar. Todo ser humano, pra viver nesse mundo, tem que usar droga. Só que o nome é diferente.
Caraca.
Cada um...
Esse vai ser o clipe do Instagram. Lá, o Saulão. Todo ser humano tem que usar droga. Corta, clica lá.
Não, agora, todo mundo usa sua droga. Aí dá um nome diferente.
Olha só.
Aí,
a droga.
Tem uma droga maior que a bebida? Tem a maior?
O quê?
Que bebida?
Isso é
só que ela é legalizada, porra. Só que legalizada.
Isso aí é a pior coisa que tem.
Não horrível nada, é bom, Rose.
Pior que tem. Toma
uma cervejinha, uma tequilinha, só não reclama, é merda, ué. Qual o problema? É bom, de vez em quando.
Ah, eu tenho realmente.
Cara, se a minha mulher ouvir isso, ela vai dar risada. Netflix, eu não bebo bosta
Netflix
nenhuma.
Netflix é droga, Instagram é droga.
É verdade.
Tudo que vicia é droga.
Exatamente. Eu acho que mais não,
tudo, tudo
é
demais
droga.
É droga, né? Tudo que você faz com exagero é droga.
Digito é uma droga, pô.
Se vira vício.
Virou vício é droga.
O CBD. Eu tento explicar para as pessoas que o THC tem tanta importância quanto o CBD para certos tratamentos. Então não dá para ficar fazendo um estigma dizendo, esse aqui é o CBD, o que não te deixa doidão. Não, não é isso, entendeu? Tem certos remédios. Você não vai na farmácia e fala, bicho, me dá aí, eu tô com dor de barriga, me dá qualquer coisa aí, e o cara vai e bota no tal bolso sem saber o que você tem. Você tem que saber o que é, mas no Brasil é horrível. Gente, é horrível. A qualidade é péssima, o preço é altíssimo. O que faz? R$2.400, quem vai poder pagar isso é quem? É a pessoa que tem alto poder aquisitivo, tirando dos mais necessitados a habilidade de se medicar. É uma negligência criminal não deixar essa parada lá rolar. É péssimo. É uma falta de vergonha e burrice também, né? É bom para nossa terra, para o nosso soil. Você pode fazer roupa, você pode fazer têxtil, você pode fazer bricks para poder construir casa, construção civil, você pode usar em tudo. Fora
do vento,
né? Fora de. O REMP, lógico, e fora das milhões de coisas que você pode tirar, óleo de remédio para tudo, e mais importante, fora a conexão que você tem espiritual também com a parada, e qual o problema de ser recreacional? Tem que ser recreacional também. Cerveja não é recreacional? What the fuck?
A diferença do remédio, o veneno é a dose.
É a dose. É, só... É a dose. Mas, ó. Tem opções para todo mundo e eu não vejo ninguém fazendo... Ninguém vai sair lá no Brasil, vai o quê? Fumar um baseado e sair o quê? Roubando os lugares todos? Vai nada. Bota um show de comédia.
Não faz isso perto da minha irmã, não.
Por quê?
Pode falar isso perto da minha irmã. Porque ela é uma delegada realmente de que tem, tipo, a ideologia dela realmente que é dessa... É dessa fase que drogas, que é um estímulo à violência e tudo aquilo, mas nem... e ela vive nessa área.
Mas é só porque ela não entende. É só porque ela não entende do assunto. Se ela entendesse, ela não ia falar isso. Ué, mas é verdade, eu não tô mentindo. Se ela entendesse o que é a maconha, se ela entendesse o que é o cannabis, ela não ia pensar da mesma maneira. É só você saber do que você tá falando.
Cara, eu acho o maior erro... O maior erro de concepção é falar que a maconha é tipo a porta de entrada para droga.
Não, isso aí é estupidez. Quando alguém fala isso para mim, eu vou falar.
E vou falar uma coisa aqui, eu não fumo, tá? Não fumo porque eu não gosto. Já tentei, já experimentei. Eu conto essa história sempre aqui. Eu já experimentei umas 300 vezes.
É que não, eu tenho pena de você.
Qual é essa droga, então?
E aí, se eu for com você,
continua.
Rose, se eu for com você aí, eu vou experimentar a 30ª...
Sem dúvida nenhuma, meu amigo. No dia que você chegar, você já sabe na porta.
Mas o ponto é esse. O cara que fala que o cara começa na maconha, depois vai pra cocaína, depois vai pro crack, é bobagem, entendeu? E isso é parte dessa misconception que tem aí no Brasil e um pouco de hipocrisia também. Eu não vou dizer que não é. Porque não é. O cara que fuma umzinho ali... O cara tá no barato dele, o cara curte legal, tá, não sei o que. O cara não fala assim, porra, eu vou fumar um baseado e vou ali cheirar uma cocaína. Não existe isso, nossa, cara. Não é? Tipo, não, cara, é completamente
é outra vibe,
absurdo.
É outro grupo de pessoas, é outra parada, é outro... Não, não tem nada a ver.
Exatamente. Liga, liga, liga.
Não é? Eu vou ali fumar um, depois eu vou cheirar uma cocaína e no finalzinho da noite eu vou lá fumar um crack. Porra!
Sempre tem uns loucos desses, hein, cara? Sempre tem uns loucos desses. Mas não são os que colam aqui, não.
O cara já é louco. Ele fuma um pra acalmar.
Isso aí é o que balanceia. Isso é o que dá balanço na parada.
Caralho, de jiu-jitsu pra crack, a gente foi bem no 360 aqui, né? Puta que pariu. O cara que sair pra dar uma cagada e voltar aqui e pegar a pergunta. Os caras, a gente tá falando de regra, IBJJF, aí o cara volta 10 minutos depois, os caras, cocaína, crack, o cara fala, nossa, o que eu perdi? Porra, o que tá acontecendo?
Então vamos falar da outra droga aí, da Covid aí, porra. Vamos botar a Covid também.
Boletim Covid, a Rose odeia, olha lá, vai, Rose.
Então, tipo, é o Pupeluche agora, né? Tipo, é aquela que realmente deu uma trava no mundo, né?
A academia tá aberta ou tá fechada lá, Sal?
Aberta e fechada, né? Porque a gente tranca a porta, mas realmente não pode ainda, tipo assim, tipo, liberar tudo, mas...
Tá proibido ainda, cara?
Tá, sim, tá.
Caralho!
Já experimentou treinar de máscara? É impossível, mano.
Não dá, que nem puta que pariu.
Tá focando o rosto.
Imagina, impossível. Caraca.
Então, é aquilo, né? As pessoas que estão assumindo a responsabilidade são aquelas que confiam umas nas outras ali, estão realmente com os exames em dia e realmente estão fazendo um círculo social bem mais fechado. Essa é a única forma responsável de você continuar treinando, você realmente fazer esse comprometimento com os seus parceiros de treino, aqueles 3, 4, 5 pessoas. Mas você vê, foi disseminado o pânico, né, menino? Você não recebe aluno novo. Aluno novo vai falar assim, no meio do Covid, grande ideia agora, tá distanciamento social, vou fazer jiu-jitsu, que é contato puro desde a primeira aula.
É.
Se você liberar CBD em todas as academias, ninguém pega nada. Eu acho que eu assino embaixo disso aí, hein?
Ah, o CBD, ele combate o Covid, é isso?
Ué, eu nunca tive esse Covid. Isso não é uma indicação. Hoje eu tenho uma festa.
Não treina hoje.
Meu amigo, só um minutinho. Você lembra de uma paradinha que a gente foi aqui em Huntington Beach, há um tempo atrás? Eu vou para uma igualzinha hoje. Sem máscara.
Ah, tá.
Dá licença, amigo. E eu nunca peguei Covid.
Peguei, não.
Pegou, não?
Não.
Eu também oficialmente não.
Tá usando CBD?
É. Ah, rapaz, Covid não chega aqui, não, rapaz.
Tá usando CBD?
Claro.
Então, pronto. Aí, não pega. Não pega mesmo. Não tem como chegar perto.
Tá caralho, né? E como é que tá essa parada de vacina aí?
Não, tá uma...
A Rose vai tomar. A Rose falou de vacina.
É, mas a mesma indústria que vende o pânico.
Não, eu vou desligar. Eu acho que eu tô na hora de ir embora. Você tá falando de vacina, de corona. Você tá começando a querer me emputecer, né? Eu já peguei a revista. Já tô assim, falando, meu irmão, você acabou já, sabe?
Levanta a revista aí, deixa eu ver. Olha que filho da puta, ela tá lendo a revista.
Vai, revista. Rapaz, meu amor.
Olha só. Levanta que eu vou traduzir, Rose. Olha lá. Mulher e Maconha é o nome da revista.
Mulher e Maconha. Porra,
Lê aqui.
Tô vendo lá, ó. Porque a planta pode ajudar no Covid.
Tá vendo, né? Eu tava procurando essa matéria pra mostrar pra vocês. Cadê a matéria? Bom, anyways.
Tem pergunta, Rose? Pergunta dos ouvintes pro Saulo?
Rapaz, não dá certo.
Olha, agora boa.
Não,
calma aí. Você lembra que quando a gente gravou, ela mandou pra mim, pra eu perguntar pra você, né?
Boa, eu sei.
Então vem cá, qual é a música do chuveiro do momento?
Te falei, aquela mesma.
A do. A menina no Instagram? Canta de novo, Instagram, por favor, mais uma vez.
No Instagram, ela é top da balada. Pessoalmente, ela é toda instagrada.
Ih, até caiu, ó, travou.
Caraca, aí, deu trem. Olha só, instagrada acho ou instagrada?
Acho que era estragada.
Estragada.
Ih, o Saulo caiu. Ah, tá.
Peraí, é instagada ou estragada? Estragada. Não, mas o que que é?
Estragada.
É porque é do Instagram, é isso?
Instagram. Ah, entendi. E você, qual é a sua música do chuveiro hoje?
Cara, não sei.
Cara, não sei, sabia?
Rapaz, pegadinha do malandro.
Não sei, eu boto meu playlist, é sempre tudo bom que eu coloco, eu tenho um excelente gosto pra música.
Não, aquela tua playlist é velha, Rosa, década de 80, aquela tua playlist, Phil Collins na tua playlist.
Qual o problema de Phil Collins, cara?
Phil Collins é legal.
O cara cantando música da Instagrada lá e falando da Phil Collins. Ah, meu amigo, dá licença, por favor. Tá? Não vem querer se engraçar, não. Dá licença, por favor. Sou do Rio de Janeiro, querendo internacionalmente. Não vem com esse papo, não. Tudo que é tipo de música, tá? Ele me traz a música...
Qual a mulher que você acredita que representa o jiu-jitsu feminino?
Qual a mulher? Kira.
Hã?
Kira.
Não, tô falando em atividade.
Em atividade agora, nesse momento, Amanda Ribas. Gosto muito dela. Mackenzie Dern também.
As duas, né?
Cara, eu... Mackenzie, eu gosto da Mackenzie.
Ah, aquela outra bateu na Amanda agora,
né? Olha só, a minha preferida female grappler, a mulher que mais que compete pra mim, a minha preferida de todas, é a Gracie Gundrum. By far.
Tem?
Eu tenho que...
Rapaz, a mini-mia.
Gracie Gundrum.
Ela é brava.
Ela ali, aquela menina... Meu chapéu forte. A minha melhor mulher competidora do momento.
Ela tem 18 anos, né? Acabou de fazer 18 anos.
Ela tem, acho que 17, 6 anos, 17. Cara. Ela sempre competiu no meu campeonato desde pequenininha. E ela, a família doutora lá da China, ela é uma menina super quietinha, super calminha, não dá uma palavra e é... Puta, ela é pequenininha, para... ela é chinesa, né? Ela é japonesa.
E tá pegando geral.
Não, ela é. O jiu-jitsu dela é bonito de se assistir. É um jiu-jitsu bonito.
Eles
sabe?
Têm uma disciplina, é foda, né, cara? Pode falar o que quiser, né? Na academia ali de Middletown, em Nova York, tem também uma menina, filha de chineses. Ela é americana, né? Mas os pais são chineses. E a menina, acho que tem 12 anos, compete faixa colorida ainda e já pega faixa marrom. Em campeonato, essa menina vai ser um monstro. Essa menina vai ser um monstro. Tem 12, 13 anos ainda.
Hoje, porra, todo mundo 18. Pura. Antigamente, tipo, pra ter uma maturidade mais de grappler, demorava mais. Hoje em dia, tá todo mundo já ninja.
Né? É, exatamente.
Eu gosto daquela Gabi também. Eu acho que ela é aluna do Morango. Gabi? Gabi.
Não é a Garcia,
Gabi
não,
Ribeiro?
Né?
Não, Ribeiro. Gabriela Ribeiro, uma coisa dessa assim?
Não sei quem é, não.
Muito dura também. Muito dura.
Aquela Bia Mesquita também é muito boa. Eu gosto
Mesquita
muito dela também.
Sim, Bia Mesquita.
Eu
sim.
Gosto da... Eu gosto da Luana e da Baby também. Hã?
É que tem mais títulos, né?
É, disparado. Mas assim, o que eu tava falando, tipo, em várias coisas que eu vejo dela, assim, diferente também, mas assim...
É a Nicoline também, mas ela não compete mais, né? Ela tá no MMA, né?
Tudo, né?
A Michelle tá no One, né?
O que você acha dessa transição que esse pessoal do jiu-jitsu faz pro MMA? Tipo assim, Saulo, o que você vê? Porque tem certas pessoas que devem fazer e certas não.
Você viu o Rodolfo, fim de semana? Pô, foi de partir
coração.
Eu
não assisti, não.
Né? Nossa.
Foi cara, é aquilo. Você montar em alguém e você não desferir golpes e aproveitar uma oportunidade de quebrar a cara do outro. Realmente, o outro realmente é um MMA, né? O Rodolfo ainda acabou que segurou o cara demais ali, montar ainda com uma porrada contundente de MMA, né? Que ali montou, tinha que ter metido a porrada no cara.
É, então.
E cansou, né, cara? Cansou muito rápido.
Ele cansou em 2 minutos, cara. Tem alguma coisa errada ali, entendeu?
Coisa
errada é que ele não é para estar fazendo MMA. Essa é a coisa errada. Rodolfo Vieira é jiu-jitsu, não é MMA. Ele não tem o sangue no olho. Ele não tem a parada. Ele não tem. Ele é um cara de boa. Adoro. Achei ele um garoto maravilhoso, talentoso. Mas não é para estar lutando. Ele tem que fazer a carreira dele no jiu-jitsu. Ele não precisa lutar, cara. Ele não precisa lutar. Ele não precisa. E nem tem cara que ele goste.
Ele quis mais desafio, né, Rosa? Ele foi um grande campeão.
Ele pode ter desafio dentro do jiu-jitsu, ele não precisa de desafio de MMA. Ele não é. O Rodolfo Vieira não precisa fazer isso, pra mim, no meu ver.
Rodolfo,
minha opinião.
Rodolfo tem um mental muito. Eu vou falar problemático por falta de uma palavra um pouco melhor, entendeu? Ele mesmo cria ou o obstáculo ou a motivação pra ele. Ele falou pra mim quando ele fez essa transição, que ele perdeu tanto pro Bochecha na hora H ali, que ele falou assim, eu botei na minha cabeça, chegou uma hora que eu botei na minha cabeça que eu nunca ia conseguir ganhar do Bochecha, e isso me atrapalhou demais. Isso me atrapalhou demais, porque falou, enquanto o Bochecha estivesse competindo, eu não ia conseguir competir com os mesmos objetivos. Foi um negócio pesado, cara, sabe? Pesado.
Mas,
e ele é amigo do cara.
Vai abrir que vai fazer outra coisa. Vai abrir projeto social de jiu-jitsu em algum lugar. Vai
cara,
se achar outra
não.
coisa pra se motivar, cara.
Nossa,
pelo amor
tá
de
bem,
Deus.
Cara.
Tá na
ele
porrada.
Tá bem. Ele tava invicto, 7 lutas. Ele deve ter tido... Ele falou que ele teve um corte de peso bom, mas ele não deve ter tido uma recuperação boa. Ele só não sentiu.
Corte de peso nunca é bom.
Onde ele está fazendo o camp dele?
Ele está fazendo camp mais ou menos aqui em Orlando, onde o Jacaré faz o camp dele, sabe? No, na Fusion Excel.
O camp, ele tem assim, uma importância assim, essencial, né, cara? Então,
para um cara desse...
Não tava mais... Tem que estar, tipo, num ambiente muito profissional, com a rapaziada ali no ouvidinho dele e todo aquele preparação girando para ele, né?
Exatamente.
Essa é a única forma
de
atingir assim, um resultado satisfatório.
Você vai ter que entender, cara, duro a gente viu que ele é, né? Você viu, pô, foi até demais, né, cara? Apanhou muito ali, não precisava ter apanhado tanto, eu achei, mas... É, mas morreu no gás, cara, não pode, né? Imagina você pensar que o cara não aguenta 5 minutos lutando,
pode
porra,
ser
não,
até
não
overtraining, pode ser até overtraining. Overtraining é tão ruim quanto undertraining, entendeu? Pode ser qualquer coisa, não é aquele gasto que não
deixa assim. Uma primeira pisa foda, porque é na derrota que cresce, né? Que vai ter que fazer os ajustes.
Vai entender. É bom. Na verdade, tem cara que precisa de uma derrota até, né, cara? Tipo, tira
aprendizado, aprendizado. Não é derrota, é aprendizado.
Vai tirar o peso...
É a lição de casa. Porque se só ficar, tipo, perdido. Agora tem que fazer a lição de casa.
Vai tirar dois pesos do ombro ali de ter sido finalizado já no MMA, né? Porque não
é... esse é o primeiro bloqueio que... Aí você achar que porque é do jiu-jitsu não pode ser finalizado. É um outro esporte.
Exatamente, já era. Os caras estão tirando sarro, porque teve um cara que tem um canal aí que faz análise, e ele falou, a análise dele foi assim, é mais fácil o fulano engravidar o Rodolfo do que finalizar ele. Aí os caras postaram uma foto do Rodolfo grávido.
Que horror.
Ah, eu não posso fazer coisa, não, fico puto.
Puta que pariu. Não, mas a metáfora que o cara usou, né, cara? Tipo, bicho, a gente sabe que por finalização ele não vai ganhar, né? Tá aí, pegou.
Olha, você fala merda e depois você não, o Rodolfo não vai vir no show de volta. Eu quero que
imagina,
você me corte
não,
fora desse
negócio. Eu não tô tirando sarro do Rodolfo.
Eu não ri de nada.
Eu tô tirando sarro do negócio que eu vi do cara lá. Porra, amo o Rodolfo, cara. Falei com ele, inclusive, depois da luta já. Eu tô aqui pertinho dele, eu tô a 20 minutos dele. E aí,
viu,
a
né,
gente
Rodolfo? Corre lá e manda ver.
A gente tava combinando de treinar aqui o caramba e ele acabou indo pro Brasil depois da luta. Aí não... Mas eu falei com ele já depois da luta, tudo. Ele falou, porra, obrigado, tal, não sei o quê. Agora vou descansar e vou tentar entender o que aconteceu, porque eu não sei ainda. Ele vai ter que voltar no camp ali, no corte de peso, e ver da onde que aquele gás ali acabou, cara. Porque aquele gás ali não acaba em lugar, não pode acabar. Em 2 minutos, não pode. Ele não fez absolutamente nada.
Ai, foda-se, Rafa. Foda-se. Sacando já. Porra. Que coisa chata ficar falando.
Você
gás
assistiu
do
a luta do Durinho, pelo menos, não?
Quem?
Você, Rose. Ela nem vê. Ela já entrou numa live nossa do UFC e perguntou o que vocês estão assistindo. Eu tô assistindo o UFC. Ela tá assistindo ela tava assistindo uma live do Cidade Negra, do Rapa, uma porra dessa.
Falcão.
Enquanto a gente tava vendo, ela entrou pra falar com a gente da luta e ela tava vendo.
Tô lá junto, batendo papo, pipa, porque não pode falar da luta mesmo. A gente tá lá batendo maior papo, não sei o quê. Eu nem sabia o que eles estavam fazendo, na real. Aí eu falei assim, você não tá vendo a luta? Porque tava todo mundo, o que foi? Aí você falou, você não tá vendo a luta? Eu, que luta?
Que luta? Porra, é foda.
Ai, cara, como você é idiota, Rafa, por isso que eu te amo. Bom, vamos finalizar, porque eu tenho que ir uma festa daqui a meia hora.
Ah, então vamos.
Ó, muito obrigada. Olha, eu finalizando o show como se fosse meu, né? Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, Saulo. Você
eu?
Também, Rafa.
Eu, né? Olha lá,
muito obrigada por você ter vindo aqui hoje,
aqui,
Rafa.
Pra gente reforçar o nosso compromisso. Faixa azul em 2021 é o seu compromisso.
Ih, olha lá. Olha lá, só no canal dele agora.
Como você me bota nas fotos desse jeito, cara?
Pô, mas não foi essa a nossa
isso.
Conversa.
Foi o nosso combinado, que ele não falasse conversa sobre o assunto. Já sabe, né, Rafa?
Não, eu falei do compromisso de 2021 pra ganhar a faixa azul.
Você não tem que falar nada. Você não tem que... O assunto foi não falar, nem me zoar, nem me encher sobre o assunto.
Não, mas não estamos zoando.
É um comprometimento, porra.
Vem, Rafa. Olha só.
Faixa azul, não, eu sou faixa azul, porra. Não pode, Rosa. Tem que ser faixa azul também. Pelo menos
não,
faixa
mas é
azul.
Porque, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Tem que ser a sua faixa azul? É isso?
Não. De forma alguma. De forma... É muita responsabilidade. Aí, meu amigo, aí o meu nome ia para roubada em 100 mil oportunidades. Não, mas o Saulo falou.
Eu sou faixa azul do Saulo Ribeiro, porra. Aí foi respeito pra caralho, caramba.
Olha, primeiro eu quero ganhar minha faixa branca no Tiger Routine, porque puta que pariu. Deixa tá bom, eu conquer boa, Tiger boa. Routine first.
Nossa, aquele Tiger
posso, Routine. Posso então,
vamos lá, então, vamos lá. Já... Aí já voltar tá, de novo. Vamos voltar tá de novo. Peraí. Vamos voltar. O tape agora vai recomeçar. Ah, então, olha, tá. minha promessa é que em 2021 eu vou saber o Tiger Routine.
Boa.
Boa,
fechado. Ah, knuckles. A gente vai postar, hein?
Vou. Instagram é pra trabalho, pra postar, né, progresso.
Esse é o clipe número 2. O primeiro é assim: todo mundo tem que usar droga. Ele é o primeiro. E esse
regras são pra ser quebradas. Regras pra
todo
ser quebradas.
Todo mundo usa alguma, mas cada um dá o seu nome.
Boa. É verdade. E regras para serem quebradas.
Com certeza.
Valeu, Rafa, aí. Muito obrigada por você ter vindo aí no show hoje, organizado aí.
Obrigado, moço.
Um beijo enorme, gente.
Beijo.
Sei, obrigado, viu?